Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lude.
Oi, eu sou a Babi.
E você está ouvindo
Memórias de um Dorama.
Gente, a John Wick coreana. Sim, vamos falar hoje sobre o filme da queridíssima John Do-young, que protagonizou Intensivão do Amor, que a gente tem um episódio aqui, vou deixar linkado na descrição pra você depois lá ouvir, que é Kyu Boksoon, recém-lançamento da Netflix.
Mas aqui ela passa longe de comédia romântica, tá bom? Esse filme é pra quem curte ação, estilo porradaria sem censura nenhuma, gente. E muito sangue também, porque, pelo amor de Deus, parecia o Kill Bill.
Nossa, gente. Inclusive o nome, né? Kill. Eu tava assistindo meu pai e Kill Bill. Eu falei, quase. Quase lá, tá? Só faltou um macaco amarelo.
Exato. Se tivesse, porque até a espada tinha, né?
Até a espada
tinha. Então, se ela tivesse ali um macacãozinho amarelo, nem precisava do cabelo louro.
Verdade. É, só que o samurai dela era da máfia da Yakuza, né? Não era um samurai bonzinho. Antes da gente começar, dá aquele pequeno disclaimer que a primeira parte desse episódio vai ser totalmente sem spoiler. Então, se você ainda não assistiu o filme e quer saber se ele vale a pena o seu tempo, você escuta a primeira parte aqui sem problema nenhuma. Quando acabar a parte sem spoiler, eu aviso pra você pular até o minuto exato que acaba a parte com spoiler. Então, ouça sem problema nenhum, sem medo. E agora, vamos agora oficialmente começar o episódio sobre Kyu Boksoon. Vamos começar falando sobre a duração do filme, que tem 2 horas e 17 minutos. Já é uma indignação minha aqui inicial, mas vou deixar isso pra depois. É, vamos lá, sobre o que é o filme, gente. O filme é protagonizado pela Jeon Do-young, né, que eu já falei aqui, que ela é uma mãe solteira, que ela é tipo Hannah Montana, vive dois mundos, sabe? De dia ela é mãe, de noite ela é assassina. É basicamente isso, o filme todo. Te resumiu o filme. É isso. Acabou o episódio, beijo. Mentira. É...
Pronto, beijo. Esse foi o bloco sem spoiler.
Não, sério. Ela é uma mãe solteira. E ela tem uma filha adolescente, né, de 15 anos. E também ela é uma assassina de uma empresa, assim, de assassinos de aluguel muito famosa e reconhecida, sabe, nesse meio. Então ela mata figuras políticas e figuras importantes ao redor do mundo todo, não só da Coreia. E ela é conhecida por ser a melhor do ramo, sabe? Ela tem uma taxa de 100% de sucesso nos casos dela. Então, a gente tá lidando com esse tipo de personagem, tá? E o filme se desenrola pra chegar num rumo que ela acaba sendo o alvo. E não mais a pessoa que mata. Gente, é basicamente o John Wick, sabe? Não tem o John Wick quando ele quebra a regra do Continental?
Pois é,
lá
é o que era
hotel.
De se esperar. Pois
é exatamente isso.
É exatamente isso. E eles têm uma máfia de assassinos. Eles também têm regras, certo? Eles têm três regras principais ali que você não pode ultrapassar se você for participar do time. É pelo que eu entendi, eu não sei se tu entendeu dessa forma também, Lloyd. A MK, né, que é a empresa geral zona lá, ela é tipo como se fosse uma holding que fica pegando pequenas empresas de assassinos e aí meio que lidera essas pessoas. Esse tipo de filme, ele faz com que o assassino, que é a pessoa principal, ele vai chegar uma hora ali, sei lá, em uma missão, alguma coisa do tipo que barra, e aí ele precisa quebrar as regras e aí todo mundo se vira contra, sabe? Assim, é um clichê de filme de assassino. Pra mim, eu esperava isso acontecer.
Sim.
E é exatamente o que acontece.
Eu nem entendi, na verdade, qual foi o termo que você usou agora, sabe? Eu fiquei tipo assim, hã? Mas...
Holding, vamos lá. Holding é como se fosse uma empresa que absorve outras. Tipo, uma empresa grande que compra outras empresas, entende? Uhum. Então, pelo que eu entendi, era isso que eles estavam fazendo. Tinha ali o CEO, que era aquele cara que sentava na ponta. E todas as pessoas que iam é como se fossem os chefes das outras empresas pequenininhas, entende? Então, pra eles terem um aparato, por exemplo, ali, de chamar o pessoal pra limpar, de ter uma ajuda, de ter qual a próxima missão pegar, eles têm o CEO master. E aí, os outros CEOs das empresas pequenininhas vão até ele, pegam a demanda e levam pra empresa pequena, entendeu?
Ah, tá, entendi. Não, não vi assim, não. Eu vi como fosse um síndico de condomínio, sabe? Onde tivesse, existem várias empresas de assessoria de aluguel, só que como que a MK é a mais famosa, é a maior de toda, ele é como se fosse um presidente do conselho, sabe? Dos chefões, de todos os chefes de todas as empresas. E como que ele tem esse maior poder bélico, maior poder de dinheiro, ele faz as regras e o pessoal meio que obedece pra não morrer, sabe? Porque, tipo, que nem aquele carinha, né?
Besteira, né, gente?
Tem um carinha que ele quebra uma das regras porque a empresa dele tá quebrando e ele perde um braço, sabe? Uma coisa assim, super leve.
Uma besteira, sabe? Uma coisa assim, sabe? Um pedaço do corpo. Melhor do que a vida.
Enfim, eu acho que o filme, a cena inicial dele é muito boa, a gente devia começar aí. A cena inicial dele é, tipo, espetacular. Eu amo o jeito como a protagonista, ela tá muito segura ali, ela comanda a cena toda. E eu amo esse artifício que usa no filme todo, não só no começo, dela prevendo coisas que vai acontecer, sabe? Isso engana muita gente, a gente fica, opa, peraí, quê?
Isso. Eu achei muito bom, eu achei isso muito bom. E eu acredito que isso venha de filmes americanos também. Se eu não me engano, John Wick tem isso também, não tem?
Ele prevê,
tipo,
não sei.
Ele vê o primeiro que acontece. Tem alguma coisa, eu não lembro qual filme agora, não sei se é Matrix, eu não sei se é John Wick, enfim. Mas eu acho que é um filme do Keanu Reeves. Que ele meio que prevê as coisas acontecendo e, tipo, o cara nem se mexeu ainda. Pode nem ter sido um filme do Keanu Reeves, mas eu sinto essa essência americana nele, sabe? E é muito, muito boa. Muito boa, porque assim, ele realmente engana a gente. Sim. A gente acha que aquilo ali realmente tá acontecendo. E não só em cenas de luta, né? Tem cenas do cotidiano mesmo, discussão dela com a filha dela. E você, como assim? Será que isso aconteceu? E aí são só cenários que ela tá criando de como ela pode abordar determinado assunto com a filha dela. Então é muito legal, eu gostei.
Sim, eu achei uma ferramenta muito inteligente e combina muito com a personalidade dela, né? Porque ela é uma pessoa muito muito pé no chão. Ela não é o tipo de assassino que é meio porra louca nem nada. Tanto que ela quer se aposentar pra filha dela não descobrir que ela é uma assassina, né? Porque uma coisa é ela ter essa vida dupla quando a filha dela é ingênua. Agora, quando a filha dela já tem uma maturidade, ela vai desconfiar das coisas. Então, ela...
Com certeza.
Então, eu senti que o plot, ele ia, no começo do filme, ele ia muito pra um lado de ela quebrar algumas regras, ou ela querer se aposentar e eles não deixarem eles quererem matar ela porque ela sabe demais, sabe? Então, eu senti que o filme ia pra esses dois caminhos. O meu problema com o filme é que ele demorou... Eu marquei, tá? Eu marquei no relógio. Ou eu marquei na duração, assim. Ele demorou exatamente 1h19 pra ele chegar no ponto dele, no plot principal. E eu acho que esse é o maior defeito desse filme. Ele enrola muito, ele enche muito linguiça. Ele quer contar muita história ao mesmo tempo, sabe? E ele não vai direto ao ponto. E isso me irrita. Eu vou falar na parte eu vou falar na parte de, com spoiler aqui, sobre as coisas que me irritaram especificamente, pra eu não dar spoiler aqui pra vocês, né, obviamente. Mas resumindo assim, sem entregar muito, eu acho que ele ignora muitas coisas que são essenciais pro filme, que a gente queria ter visto, e ele explora coisas que não vão agregar nada pra trama da protagonista, sabe? De forma objetiva. Então, ele... Pô, gente, demorar 1h20 pra aparecer o plot dela se tornar alvo é muita covardia. 1h20? Cara, não é possível.
É, isso é verdade. Vamos lá pra uma coisa que vem me incomodando ultimamente. São filmes que não... Filmes, doramas, enfim, em geral. Que não prendem a minha atenção o suficiente pra que eu esqueça que eu tô cansada ou com sono e acabe, tipo, assistindo tudo numa tacada só. Tipo, num play só. Que foi o que aconteceu com o último filme que a gente gravou. Que, não, o último não, o penúltimo, né? O do assassino lá do celular.
Sim.
Que eu não lembro mais o nome.
Na Palma da Mão.
Então, Na Palma da Mão, quando a gente disse, não, vamos assistir, gente, eu não consegui parar. Tipo, eu tava fazendo comida assistindo o filme. Eu não conseguia literalmente piscar o olho e ele me deixou frenética. Ele realmente me deixou, assim, desesperada em terminar logo. É, mas o filme da Kill Book, alguma coisa, a Kill. Gente, ele foi partido em 3 ou 4 pedaços, sabe? De um dia pro outro. Não que o filme não estivesse prendendo minha atenção, mas, gente, era muita história, sabe? Não, pra mim, não tinha um objetivo só. Não era uma coisa de, tipo, eles estão criando esse enredo aqui pra, no final, sei lá, ela ter que matar o CEO no final de tudo, sabe? Eles estão criando isso aqui pra, no final, ela se voltar e ela ser a nova chefe do negócio todo. Entende? Não tinha um objetivo, eram muitas ramificações, era muita coisa, e eu ficava perdida. Então, teve horas que eu fiquei, gente, por que que é tão... Tá demorando tanto, sabe? Por que que é tão longo?
Cara, esse lance que você falou de não ter objetivo claro e ter muitas ramificações é uma parada que me incomodou, tipo, demais, porque eu ficava muito perdida do tipo, pra onde esse filme tá indo, sabe? Não é do tipo de filme que você fica, ai, quero ser surpresa, nossa, quero saber o que vai acontecer, um plot twist e tal. Ele não é desse tipo de filme. Ele é um filme que ele tenta inserir tantas camadas na história da protagonista pra deixá-la profunda e muito intensa, mas ele acaba não desenvolvendo muito. Então, quando acontecem certas coisas no decorrer do filme, a gente não vê uma mudança na protagonista. Ela só muda da água pro vinho. Ah, mudei de ideia. Pronto, sabe?
Cara, eu acho que, assim, eles tentam colocar vários plots pra ver qual que dá certo, sabe? E como a ideia era fazer um filme, eles acabam colocando tudo ali, todas as ideias que poderiam ter sido um dorama, eles botaram tudo no filme e aí ficou perdido.
Cara, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o roteirista fez um roteiro pra um dorama, mas falou assim, gente, só temos orçamento pra um filme, então vamos ter que condensar isso aí. É a única explicação possível, porque, tipo, depois da cena inicial, né, e a cena que a gente conhece o trabalho dela e todo o núcleo dela ali principal, depois o filme meio que se perde, ele começa a colocar várias coisas e você fica, tá, mas o que que isso, tipo... O que, que isso vai adiantar, sabe?
Qual a necessidade?
É.
Qual a necessidade da existência disso aqui?
É, tipo, pra onde você vai? Qual o seu objetivo pra contar esse tipo de história no começo? O que, que você quer apresentar pra gente lá na frente? Não é claro. E quando acontece o real motivo pra ter o filme, né? Que é ela se tornando o alvo. Você fala, caramba, muita coisa poderia ter sido cortada. E esse filme poderia ter facilmente 1 hora e meia de duração, gente. Tô falando sério. 1 hora e meia de
isso
sobra,
é tão
assim.
Bom quanto?
Sim. Então, pra mim, o maior problema dele é que ele quer ser muitas coisas ao mesmo tempo. E por causa disso, ele fica cansativo.
Ele quer ser tudo em todo lugar ao mesmo tempo, todas as coisas, tudo. Ele quer ser o filme do Oscar, mas deu um pouco errado.
Exatamente isso.
Cara.
Mas ao contrário, a gente sempre conversa falando mal, né? Todo episódio é assim. Mas é... Gente, não é de propósito, tá? Mas ao contrário disso, a protagonista, ela foi, tipo, perfeita. Ela é um ponto positivo muito, 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 muito positivo. Apesar de que um ponto negativo é que mudaram a dubladora, gente. E eu fiquei com um ódio, porque eu amei a dubladora de Intensivão do Amor. E eu acho que combina muito mais do que com essa dubladora do filme, tá? E é sobre isso, a minha revolta aqui.
Eu não tenho essa problemática, gente, porque eu não assisti dublado. Pela primeira vez eu não vi um filme dublado.
E pela primeira vez eu não elogio a dublagem da Netflix.
Pela primeira vez. Existe a primeira vez pra tudo, né?
É.
Eu não conhecia ela antes de Intensivão do Amor. Então, pra mim, foi uma surpresa ela ter sido esse tipo de personagem, sabe? Mais forte, que, sei lá, se desenrolava mais. Não o fato de ser mãe solo, mas o fato de ser fria. Porque ela só tinha um calcanhar de Aquiles, que era a filha dela. Única e exclusivamente. Ela sempre deixou isso muito, muito claro desde o início do filme. Então, o que é de se achar normal em todos essas coisas que existem aqui. Ah, um assassino frio tem família, então a família é o ponto fraco. Mas, tirando o clichê à parte, eu gostei muito do desempenho dela. Sabe? Os outros, pra mim, era meio que tudo do mesmo, porque eu já tinha visto nuance de todos em outros filmes ou doramas, então não me surpreendeu, mas ela realmente foi um ponto positivo. Cara, mas aí seria outro plot, Ludin. Outro plot que ninguém mais aguentaria, mais um plot. Mas aí é que tá, sabe? Assim, eu acho que não se enquadra nesse quesito, porque eles não estão ali para matar outros assassinos. Cada um ali tem um objetivo e cada um ali tem, tipo, uma carteira de pessoas para, sabe, para fazer mal. Então eles meio que não fazem mal a si. Tanto é que, tipo, todo mundo é muito aberto em relação a tudo, tipo a família, então as pessoas conhecem o outro familiar, conhecem quem tá passando necessidade e tal, e nunca vão pra tentar fazer uma pressão psicológica ao redor. A pressão psicológica deles é com a pessoa mesmo, tipo, tirando o braço do cara, matando o outro, enfim.
Eu não tô falando em relação a eles, sabe, entre si. Eu tô falando das pessoas que ela mata. Você acha que ela não é conhecida por ser uma assassina fora do ramo?
Mas ninguém sabe. Ninguém sabe.
Você acha?
Ninguém sabe o que foi ela. Eu acho.
Eu acho isso muito ingenuidade. Tipo, principalmente as pessoas do... Como que é o nome? Do Yakuza. Principalmente as pessoas do Yakuza, eu acho que eles sabem.
Não,
sim.
Mas aí você tá indo além do roteiro. Aí você tá indo além do roteiro. Você não tá colocando história, você tá fazendo um outro.
Não,
roteiro.
É porque ela mata um cara do Yakuza. Por isso que eu tô falando, ela não mata um membro do Yakuza. Inclusive, um chefão. Então, por isso que eu tô falando, tem certas coisas que eu acho que não faz sentido ela não ter uma identidade dupla. O John Wick é o próprio exemplo disso, cara. A mulher dele morre. Então é aí que começa o filme, sabe? Porque ele não escondia, ele não tinha uma identidade dupla. Ele era o John Wick. Não, é o John Wick dentro e fora de casa. Então, tipo, eu sei que não daria esse plot no filme. Eu nem estou pedindo pra que tenha. Não é isso. Eu tô falando que pra mim é irreal ela ser muito aberta com a vida dela pessoal, com o tipo de vida profissional que ela tem, sabe? Ainda mais sabendo que todo mundo ali não é amigo de verdade. Que se sua cabeça tiver prêmio, eles vão te matar. Então, e eles vão usar tudo pra te matar. Então, eu não acho que seja muito lógico ela não ter essa diferença. Isso me incomodou um pouquinho no filme. Então, porque eu queria ter visto uma dualidade maior, sabe? Então, até quando ela mãe, ela ainda tinha posto de assassina. Eu falava tipo assim... Pra mim, em relação aos outros personagens, eu fiquei com... Ah, eu não posso falar sem spoiler. Gente, vai ser na parte com spoiler que eu vou falar sobre os outros personagens, tá bom? Não vai ser aqui.
Por isso que eu não entrei muito em detalhes.
Porque não dá. Mas enfim, gente, é isso. Vamos pro veredito sem spoiler, então. O que você achou do filme? Você recomendaria, sim ou não?
Sinceramente, não. Do fundo do meu coração. Agora, se for realmente uma pessoa que diga assim, não, realmente eu gosto de filme de ação, eu gosto de um filme longo, eu indicaria, sabe? Dependendo do perfil da pessoa, eu indicaria sim. Mas eu achei que foi muita enrolação. Eu não indicaria por isso. Tipo, eu não indicaria pra uma pessoa tipo eu, pra assistir, sabe? Mas apesar de não indicar, eu gostei do filme.
Eu tô quase na mesma, sabe? Eu gostei do filme, mas eu ainda assim indico. Eu indico com ressalvas, sabe? Pra assim, vá em mente que esse filme realmente é um filme longo, sabe? Mas ele vai entregar boas atuações, todo mundo ali não tem ator ruim, sabe? Todo mundo, sem exceção, é muito bom. Ele vai entregar personagens muito bons também. Tem plot com flashback. Tem personagens que você gosta,
tem
que você odeia.
Bom.
Tem plot bom. Tem... As cenas são muito bem coreografadas. Então, tipo, ele é realmente um filme legal de ser assistido, mas ele tem essa coisa que ele é um pouquinho cansativo. Mas é... Eu vou apoiar aí porque eu gosto de filmes de ação de porradaria protagonizado por mulher. Então vamos dar view pra gente ter mais, tá bom? E é sobre isso. E se você não quiser ouvir esse nosso bloco com spoiler, você pule diretamente para...
42 minutos e 8 segundos.
Ok, gente, agora vamos poder falar sem nenhuma amarra. Vamos falar sobre o filme agora com spoiler, totalmente liberado. E vamos começar... eu acho que a gente até falou aqui, eu botei na pauta, mas a gente até falou já. Tinha necessidade de ter 2 horas e meia de filme? Não, não tinha, tá? E eu vou explicar o porquê não tinha. Todo o plot da filha dela, de totalmente descartável, Babi. Totalmente.
Se nossa. Você tirar, não faz nenhuma falta.
Nenhuma.
Inclusive, se você tirar a filha, não faz
falta. Exato. Por isso que eu falei no começo, sabe? Tipo, por que ela existe? Não sei. Não tem um propósito
não
nenhum.
Não tem necessidade.
Ela não apresenta uma ameaça pra protagonista, ela não fica com medo, tipo assim, ai, vou matar ela. Tem que, tipo, nada, gente, nada.
Não, ela dá, na verdade, eu acho que ela dá um precedente ali no final de... Tem um 2, sabe? E ela ser a protagonista,
nossa,
ou algo do tipo. Porque ela não tem necessidade a existência dela,
sim,
sabe? Pra mim, ela é nada.
Eu sinto que a filha foi...
Às vezes eu nem lembrava que ela era mãe.
Eu sinto que a filha foi, tipo, um método que o filme fez pra gente ver que ela também tinha um pouco de humanidade, que ela não gostava de ser assassina, que ela tava presa àquela situação.
Exato.
Só que não precisava ter aquele plot todo, não precisava, foi tempo jogado fora. Eu entendo, por outro lado, que aquele plot foi muito bom, porque a Coreia é muito homofóbica, né? Então foi uma parada muito essencial.
Sim.
Ter um personagem gay, né? A filha lésbica no filme. Então realmente foi muito legal ver, né? Que a Coreia tá começando a inserir personagens mais diversos nas suas histórias. Só que ela é tão jogada que parece que só foi feita pra agradar isso mesmo, sabe? Pink Money.
exato. Só que assim... Foi usado também ali pra ver um pouco da reação dela, porque ela era de uma família, entre aspas, convencional, de um pai extremamente abusivo, e que ela acabou caindo meio no colo dela, de tipo, ainda questionar a filha dela, será que você é isso mesmo? Sabe? Mas assim, ainda assim, abraçar a filha. Então pra mim, aquele momento ali, ele não teve muita coisa especial, porque eu nem criei vínculo com a filha pra ser especial.
Uhum.
Sabe? Pra mim, ela foi meio que...
foi eu também.
Cena desgastada. Foram minutos que eu não poderia não ter assistido.
Sim, tipo, todo o plot da filha foi totalmente... Cara, nossa, sério. Seria muito mais legal se mostrasse só ela sendo uma mãe muito boazinha e a filha amando a mãe e idealizando a mãe como uma heroína. E depois, no final, a filha vendo,
sim,
que a mãe era uma assassina, sabe? Seria um choque muito maior.
Uhum.
Não precisava destrinchar todos os problemas que a filha tinha e... Sei lá, ai, ao mesmo tempo que eu gosto que eles insiram uma personagem LGBT no filme, por outro momento eu fico, ai gente, mas será que vale a pena inserir só por inserir? Sem um propósito algum, sabe?
Pois é, porque assim, pra mim... Entenda, gente, pelo amor de Deus, pra mim não foi a problemática da filha LGBT, pelo amor de Deus, não é isso que a gente tá dizendo.
Uhum.
O problema é que a história dela foi solta.
Sim.
Sabe? Foi completamente sem... Sim, realmente você não cria vínculo ali com o que tá acontecendo. É como se fossem duas histórias paralelas de pessoas que, sei lá, dividem a mesma casa.
Sim.
E pra mim era mais ou menos isso, entende? Então, assim, seria muito mais legal se tivesse sido inserido de uma forma em que a gente sentisse que a filha era como se fosse, tipo, nossa filha.
Sim.
Sabe? E aquela situação tivesse acontecido com a gente. E você realmente tivesse ali vestido a pele da personagem e tá passando por aquela situação. Então seria muito mais importante se isso tivesse acontecido.
E me irrita.
Porque assim, elas têm uma conversa séria.
Sim.
Então, assim,
meio que minimizou, né?
É. E me irrita também a menina ser desbocada e respondona. Tipo, ai, me irritou, sabe? Não gosto de adolescente assim, gente. Uhum. Tenho ranço. Fico com ranço, assim. Aí, complicado.
E sem necessidade, sabe? Porque, assim, a protagonista, ela não teve uma infância barra adolescência fácil. Então, ela não trouxe essa carga pra filha dela. Apesar dela ser o cão fora de casa, em casa, ela é, sabe, mãezona. Quer participar, quer estar ali, enfim. Mas a filha acaba meio que criando um monstro que a mãe não é. E aí, quando ela tenta se mostrar que a mãe meio que diga, eita, peraí, o que é que tá acontecendo aqui? Ela distorce a palavra da mãe dela, sei lá, enfim, gente. Ah, enfim.
Ai, gente.
Desnecessário.
Sabe o que foi desnecessário também? Na verdade, desnecessário foi não ter. Eu achava... Eu fiz uma fanfic, né? Enquanto assisti o filme. A minha fanfic foi que o CEO era o pai dela.
Não, cara. Pelo amor de Deus. Como assim?
Calma. Porque, tipo, tem uma cena que fala assim... Ela deveria conhecer o pai dela, você já não acha que tá na hora? E ela fica muito séria, a protagonista.
Ah, o pai da piveta.
Isso, o pai da adolescente.
Ah,
porque
sim.
Eles não são...
Ah, não, na minha cabeça isso é vivíssimo. Isso é... Essa fofica é vivíssima. Ele com certeza é o pai dela, certeza.
Porque
certeza,
isso
certeza.
Explica muita coisa, né? Explica porque ele passa tanto pano pra ela, explica porque ele é tão, tipo, apesar dele querer matar ela no final, né? Explica porque ele aliviou tanta barra dela pra todo mundo, sabe? Principalmente porque a irmã dele tinha muito ciúme dela. Então eu fiquei o tempo todo esperando ele falar que era o pai da garota e isso não aconteceu. Ai, gente.
Ai, não, cara. Pra mim, na minha cabeça, ele é o pai da criança. Certeza, certeza. Tanto é que, vamos lá para spoiler, já que a gente tá no coisa de spoiler. No final, ele tem o poder de matar a filha dela. Porque ele sabia que ele não ia sair dali vivo.
Sim.
E ele escolhe não matar a filha dela. Ele escolhe só fazer com que a imagem dela fique distorcida pra filha.
Uhum.
Por isso que eu acho que ele é o pai dela. Porque ele poderia muito bem ter matado a menina. Sem problema nenhum.
Poderia.
Que era o que eu pensava que ia acontecer. Mas ele não, só um traumazinho, tá ótimo. Vamos matar, não. Só um trauma na vida dela. Tá lindo. Aí eu morro em paz.
É, só gasta milhões de dólares por ano em terapia.
É. Só isso. Besteirinha. É. E não sou nem eu que vou gastar, porque quem vai gastar a mãe dela vai ter morrido mesmo. Tá ótimo.
Ai, o que... Nossa, cara, eu fiquei muito frustrada. Mas o que mais me frustrou foi não ter mostrado a morte da diretora. Babi, eu fiquei com tanto ódio.
Ai, cara, eu pensava... Lud, sério, eu pensava que eu tivesse piscado ou dormido.
Sim,
eu voltei
também.
Pra poder ver.
Eu voltei e fiquei procurando. Falei assim, não, eu perdi alguma coisa. Eu fiquei voltando e não tinha.
Pelo amor de Deus.
Gente, eu esperei...
Eu
esperei 2 horas pra ver aquela desgraçada morrer. E não mostra. Não mostra, sabe? Eu falei, gente, cadê a rivalidade feminina? Vamos lá, Coreia, reage, bota um cropped. Eu quero ver duas mulheres brigando.
Tanto é que na hora que o cara, o CEO, liga pra filha dela, né? Pra poder dizer que ele aceita e tal, 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 e que espera ela mais tarde, eu fiquei, o que é que tá acontecendo aqui? Porque foi 1 minuto que eu pisquei. Isso tudo aconteceu. Eu não vou voltar aqui, que eu devo ter perdido 2 horas de filme.
Gente, não é possível. Porque, o que acontece? Tudo no filme, gente, acontece porque a diretora é ciumenta. É basicamente isso. Inclusive, eu fiquei com muito medo dela ter uma relação incestuosa com o irmão. Porque aquela cena dele enforcando ela, eu fiquei
eu
um pouquinho...
Eu também, a cena dele enforcando ela... Eu fiquei... Tanto é que quando ele disse assim, irmã... Eu disse, não, gente, a tradução tá errada, né? Irmã, não. É porque, né, a gente tem a mania lá de dizer que é Nuna. Mas ele nem chama ela de Nuna porque ele é mais velho.
É.
Aí eu fiquei, tem alguma coisa muito errada aqui, gente. Não pode um negócio desse.
Babi, eu achei muito errada aquela cena. Nossa, muito errada, muito.
Eu também.
E, tipo, aí eu ainda fiquei com uma... Naquela cena, eu ainda tava em dúvida se era irmã ou não. Eu fiquei, tipo assim, ah, ok. Não sei se é irmã ou não. Mas aí...
Eu fiquei com dúvida até o final.
É, mas aí no final, a protagonista fala que ela vai matar a irmã dele. É, fala pra sua irmã que eu vou ver ela mais tarde. Eu falei, tu calma aí, ela realmente é irmã. Eu fiquei assim, calma aí.
Não, eu pensei que fosse outra personagem que aparecia. Porque até então eu não tava acreditando que ela era irmã dele.
Gente, eu fiquei
aí quando ela vai e chega lá pra poder assinar com a mulher, eu fiquei, não, gente, mas tem alguma coisa errada aqui.
Cadê a irmã? Ela vai chegar a qualquer momento.
Cadê a irmã? Eu acho que ela vai chegar, hein?
Ai, cara, e aquela cena... E outra coisa que eu fiquei pensando, o filme todo, inclusive na cena que ela assina o contrato e na cena que todos os amigos dela tentam matar ela, né? É, eu fiquei pensando, gente... Toda cena lembram que ela é a melhor assassina de todas. Que ela tem uma taxa de 100% Sim. de êxito, que isso que é aquilo. E eles, mesmo assim, brincam com a morte. Calma, peraí, gente. Qual o problema de vocês, sabe?
É porque a gente tá falando de vários homens com ego ferido, que acreditam que ela é, mas que realmente não compram essa ideia.
Sim.
Porque ela vai estar competindo com os homens, entende?
Eles são melhores.
Ela é boa quando ela mata terceiros, mas ela não vai ser boa quando ela brigar comigo, quando ela tá comigo. Quem ela acha que ela é pra ser melhor do que eu?
Sim.
Inclusive, todos morrem.
Ai, bem feito. Eu amei, inclusive, eu amei essa cena, tá? E eu fiquei cara, muito surpresa quando aquela garotinha...
Eu também.
Ficou do lado dela.
Eu
falei...
Eu não esperava.
Não esperava.
Eu não esperava. Eu pensei que ela fosse ali ficar contra ela como todo mundo.
Sim.
Mas eu fiquei muito feliz. E também muito triste com o fim da coitada.
Nossa, eu fiquei mais triste com o fim dela do que com a menina lá tomando o toco da namorada. Eu fiquei muito triste. Eu falei...
Não. Eu também, porque era uma coisa que eu realmente não queria. Não. E pra mim eu fiquei surpresa porque eu não pensei que isso fosse acontecer.
Sim.
Eu fiquei muito, muito triste. Porque eu criei mais vínculo com ela do que com a filha dela.
Sim, sim. A gente tá falando da estagiária, tá, gente? Que ela é demitida por causa da protagonista e tal. Eu fiquei muito triste com a morte dela também. E...
Eu também.
Eu achei o CEO muito babaca. Tipo, você tem que sustentar sua mentira até o fim. E eu, mano, qual o seu problema, sabe? Ai, que ódio.
Uhum.
E o pior é que eu tava gostando dele. Eu gostava do CEO porque eu achava
eu
que
também.
Ele tava tentando só mediar entre a irmã e a mulher que ele ama, sabe? Ele tava ali no meio, na cilada.
Sim.
Sendo que as duas eram assassinas. Um mero detalhe. É, e ele tava ali na corda bamba. Tanto que quando rola a cena lá do restaurante que todo mundo tenta matar a protagonista, né? É, ele não sabe que foi legítima defesa. Ele não sabe que ela tava ali se defendendo.
Sim,
então,
sim. Inclusive ele chega pra poder matar ela,
sim.
né? Porque ela não tinha justificativa de fazer isso. E até que a estagiária chega lá e diz que peraí, ainda não é assim não.
Né? Então, tipo, eu acho que ele realmente ele era bom na medida do possível, né? Bom ele não era, né? Ele era assassino. Mas eu acho que ele era, tipo, ali nos limites morais do filme, eu acho que ele era bom, realmente. Só que esse desejo cego dele de proteger a irmã dele foi a ruína dele. Porque ele começou a ser leviano com várias coisas e foi a irmã dele que levou toda a ruína. Porque foi tudo por birra, sabe?
Por ciúme.
Sim!
É.
Ai, gente, ridículo.
Cara, mas sabe um plot que eu achei muito piegas, mas que eu gostei muito? De descobrir que, na verdade, a irmã dele não era a menina que empurrou a cadeira do pai.
Ah, sim! Que foi a
Porque
protagonista.
Porque foi muito sutil. Que foi a protagonista, que a gente só descobre realmente no fim, que ele é apaixonado por ela.
Uhum.
Porque até então eu pensava que aquela menina era a irmã, porque deu a entender, sabe? Deu que meio a entender. Depois daquela cena em que ela empurra a cadeira do pai e diz que ele agora é a testemunha, né? Lá que viu tudo, corta pra irmã dele. Aí eu, ah, tá, então ela é tipo só uma pupila dele. Só que quando no final do filme que você realmente descobre que a menina é a Kyo, você fica, gente, então o cara é realmente apaixonado por ela. Não é só porque a mulher é boa, é porque o cara é deslumbrado por ela desde que a menina é adolescente. Então, sabe, clichê. Mas pra mim foi lindo.
É, foi um clichê bom, foi um clichê
porque
bom.
Porque eu acho que foi muito sutil, foi um clichê bom.
Sim.
Um clichê. Clichê, vai, não sei mais falar, meu Deus, peraí.
Sim, eu gostei desse clichê, gostei. Foi uma das coisas muito boas. O que deixa muito triste a cena final, que é os dois se enfrentando e ela não queria aquilo.
Ah, sim.
A cena é muito boa dela, tipo, tentando prever os passos, né? Mas ele é claramente que os dois não queriam aquilo, sabe? Ele tava muito triste, ela também. E ele queria mais uma vingança pela morte da irmã, né? E ela queria acabar com aquilo tudo,
sim.
porque ela sabia que ela não iria acabar se ele não morresse. E ela fez a melhor cartada do mundo, né? Que ela falou, seu ponto fraco sou eu. E ele ficou, tipo, sem chão.
Cara, foi sensacional. A mulher simplesmente sabia que ela era a dona da porra toda.
Sim.
E simplesmente jogou essa. Inclusive, essa cena final pra mim, ela foi toda muito boa desde o início que abre ali a porta do elevador. Aquela parte ali dele tacando bala e ela só ali linda e plena, olhando pra ele, de tipo, eu sei que você não vai me matar agora. Pra mim, aquilo ali foi sensacional. Eu me jogarei no chão e deixarei ela pisar em mim. Tranquilamente.
Nossa, sim, é porque ela sabe que, tipo, a morte de tiro é uma morte que você não se importa, que você só quer que a pessoa não sim. exista mais. Mas o deles uhum. era uma história, sabe?
É.
Então,
a mulher nem piscou, um monte de tiro na cabeça dela, a mulher nem piscava, ela só sorria.
Nossa, aquilo ali ficaria surda facilmente, né? Que deu um tiro do lado da orelha dela.
Com certeza.
Oh,
eu já tava jogada no chão em posição fetal.
E aquele plot que ela pegava o assassino emocionado. Gente, eu não entendi nada daquele plot. Porque, tipo assim.
Nem eu.
Quando apareceu, eu fiquei, independente, sabe o que, que é? Eu gostei quando apareceu. Nossa, vai ter cachorro no fundo da gravação desse episódio, gente. Mil perdões. É que eu estou tentando falar entre o cachorro latir, mas é impossível. Então, se você ouvir um cachorro no fundo da gravação, mil perdões. Eu estou nervosa, entendeu? Eu tô nervosa de ficar repetindo a mesma frase. Mas vamos lá. Quando rola a cena dela ficando com carinha pela primeira vez, eu gostei, porque eu falei, independente, sabe o que quer, né? Etc e tal.
Uhum.
Só. Aí tem aquela cena dele falando: ah, você é muito cadelinha da empresa. Se eles pedirem pra me matar, você vai me matar. E tal, e etc. Acaba que ele é um hipócrita.
Total, absolutamente, porque foi só dar um terno novo pro homem e colocar ele como nível A e o cara simplesmente se volta contra a mulher.
Cara, e desnecessário.
Meu
porque...
Deus, o homem é muito insuportável.
Muito, e desnecessário, né? Porque ela era, tipo, apesar de que ele queria uma parceira emocional, ela não podia dar isso. Mas ela era uma parceira dele, ela deu dinheiro pra ele e falou, olha, pra custear
o
médico do seu pai. E, enfim... E ele foi muito babaca, cara. Morreu bem feito. Tinha que ter morrido mesmo. Aí no final, ele ainda falou, todo morrido, ele ainda falou lá o que aconteceu. Por que não falou antes? Eu, hein? Sabe?
Não, e a morte dele também foi meio sofrida. Porque, tipo, depois dele ter apanhado com sua peste, ela ainda cortou o negócio do pé dele, né?
Sim.
Então ele tava ali conversando com ela e sangrando até a morte.
Sim.
A morte dele realmente foi sofrida.
Foi doeu.
E que bom.
É, que bom. É, o filme também tem aquele humorzinho, né? Que nem quando aquele carequinha morre, que ele. Todas as facas do mundo caem em cima dele, tá, ricocheteiam, sabe? Gente, não é possível.
Cara, a faca coisando na cabeça dele, pra mim foi ali.
Não, gente, não é possível. Pelo amor de Deus, cara, eu falo, não é possível. Todo mundo tá doendo? Não, amigo. Tenho duas facas no meu peito e não tá doendo, não. Tá tranquilo aqui. E pra gente encerrar aqui o episódio, vamos falar sobre o final, né? Que foi meio aberto. Foi tipo um final... Será que aconteceu ou será que não aconteceu? Porque enquanto a protagonista estava lutando lá com o CEO... ele... Como a Babi já falou aqui, né? Ele envia, né, a gravação ao vivo da luta pra filha ver lá, adolescente, ver lá no tablet lá o que, que tá acontecendo tudo pra ele ver o que, que a mãe dela é de verdade. E a gente tem até uma cena da garota vendo, chorando, olhando pro vídeo e tal. Só que quando a mãe chega na casa, a garota está no sétimo sono. Aí fica...
Tranquilamente linda.
Aí fica naquilo. Será que aquela imagem da filha chorando realmente aconteceu? Ou foi só uma daquelas hipóteses que a protagonista faz na cabeça dela sobre futuros cenários, uhum. sabe? E aí, Babi, o que você acha? Aconteceu uhum. ou não? Ela viu o tablet ou não?
Cara, o que é que eu acho? Eu acho que aconteceu, sabe? Uma parte de mim acredita que aconteceu e a filha dela meio que se tocou de que, na verdade, ela não fazia parte do serviço secreto nem nada, porque ela já sabia que a mãe dela era, entre aspas, uma pessoa perigosa, mas, assim, ela pensava que a mãe dela tava do lado do bem, né? Não do mal. E aí ela meio que absorveu isso. E se transformou nessa pessoa mais, tipo, de ameaçar a namorada, sabe? No final. Por isso que eu dei essa acho que no primeiro bloco que eu falei que poderia ter um possível 2 do filme com a filha agora, sabe? Meio que assumindo esse lado dela. Mas assim, por outro lado, fica muito difícil de acreditar. Porque a filha dela, sabe? Ela não é uma atriz onda de dizer, uau, você sabe fingir muito bem. E aí, realmente, parece que não aconteceu. Parece que foi só, tipo, clickbait, sabe? Então, assim, eu acredito... Eu centralmente acredito que foi clickbait. Porém, com o final ali, que tem depois de meio que tem um créditozinho, aí tem corta pra um outro final, né? Como se fosse, tipo, cena pós-crédito. Pode ser que tenha acontecido por conta dessa cena pós-crédito, entende?
Entendi. Inclusive, eu odiei essa cena pós-crédito. Ainda bem que você falou, porque eu esqueci.
Eu também.
Achei desnecessária, como todo o plot da filha. Mas eu acho que ela... Cara, eu também fico meio na dúvida, sabe? Que nem você. Porque metade de mim acha que ela realmente não viu que o cara só falou aquilo pra entrar na mente dela e deixar ela com essa dúvida pra sempre. Porque ela vai ter essa dúvida pra sempre, sabe? Porque a filha dela nunca vai contar a verdade, se ela viu ou não. Então, ela mesmo ela dando aquele sorrisinho no final, ela sempre vai ter essa dúvida se a filha dela sabe ou não que se ela é uma assassina. Então, eu acho que essa dúvida por si só já é um castigo que ele deu pra ela pra eternidade. Então,
pro resto da vida, sim, com certeza.
Então, mas por outro lado, eu acho que a garota sabe. Só que a garota, ela ficou com medo de contar que ela sabe. Que ela não, porque ela fica com aquele sentimento de eu não sei quem é minha mãe. Então, eu vou fingir que eu não vi. Então, porque eu fico pensando... Cara, não sei, porque aquela cena foi muito convincente, sabe? Mas eu tô mais inclinada pro... Ela não sabe. Eu tô inclinada por... Foi tudo realmente um jogo mental
pois
que o cara
fez. Porque, assim, seria um jogo mental tanto... Por exemplo, se tivesse acontecido... No final das contas, ele acabou atingindo o objetivo dele, que foi deixar alguém traumatizado. Ou ela, ou a filha. Ou as duas, se sabe. Então, assim, ele conseguiu o que ele queria. Ela vai ficar nesse questionamento pro resto da eternidade, ou então a filha vai guardar esse segredo e ficar se remoendo, meu Deus, quem é minha mãe? Então, assim, eu tô mais pro lado de, tipo... Não, realmente ela era só clickbait dele ali pra poder deixar ela doida. Mas tem a cena pós-crédito. Aí a cena pós-crédito me faz acreditar na outra, sabe? De que ela tava fingindo. Mas eu não gosto dessa cena pós-crédito. Então meio que excluo ela do meu filme. Pra mim ela não existe.
O problema é que essa garota já falava sobre isso de matar. Então, tipo, lembra no comecinho quando ela tá na escada?
Sim.
Na pista de skate. E ela fala, tira a mão de mim, eu vou te matar. Ela fala pro garoto. Então, eu sinto que aquilo ali foi mais uma piada interna das duas. Porque a garota sorri. Quem sorri com uma ameaça de morte, sabe? Então, eu acho que foi uma piada interna das duas. E tipo, ah, vou te matar e tal. Aí, e sim. Oh, whatever, gente. Achei
que
horrível.
Que piada saudável, não é mesmo?
Sério, os adolescentes de hoje em dia são doidos, sabe? E como vocês já sabem, todo final de episódio nós indicamos uma Ocean K-pop pra sua playlist. E o tema de hoje, gente, é o seguinte. Pra mim, na minha cabeça, pra aquela mulher aos 50 anos matar todo mundo daquele jeito, lutando, ela tem que fazer um bom cardio. Ela tem que ter um cardio em dia. Então, o tema de hoje era músicas pra te dar um gás no seu cardio e você chegar aos 50 anos igual a ela. Não matando as pessoas, sabe? Mas com o pique. E por isso que
gente,
eu vou...
inclusive, recomendo... muito, muito ver a cena final enquanto você tá fazendo um cardio na esteira, porque é muito boa, realmente.
Por isso que a minha música que eu vou indicar hoje é uma música que eu realmente escuto, tá? Quando eu tô com preguiça na academia, eu escuto ela dar um gás. O nome da música é Zoo, e ela, gente, tem 1 milhão de cantores, tá? Porque foi um feat entre a menina da aespa com os meninos do NCT, com as várias units do NCT. Então tem a Gisele, o Taeyong, o Jeno, o Henry e o Yang Yang. E essa música realmente é pancadaria total, tá? Então eu vou até botar ela baixinha aqui pra vocês ouvirem, pra não dar um susto em vocês. Mas é isso, escuta um pedacinho e coloca aqui a nossa playlist aí de academia.
A minha indicação, gente, ela é uma música do drama que a gente já tem episódio aqui também. Eu acho que eu devo ter indicado ela também já, mas enfim. É Hyena, a versão pancadaria, e não a versão mais levezinha. Porque tem duas músicas do nome Hyena. E eu gosto muito das duas, mas a versão que é mais rockzinha, mais pesadinha, ela tem muita vibe desse drama. E realmente dá uma vibe de cardio, de coisa de tipo, olha, eu vou fazer isso aqui pra poder tirar a alma do meu corpo e depois ela volta. Não tem problema não, depois. E é isso. Eu espero que vocês gostem da indicação.
Isso, gente, o episódio de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Assistam o filme e depois falem lá pra gente o que vocês acharam. Ou se você já assistiu e veio aqui saber se nossas opiniões bateram, me diz lá no nosso Instagram, que vai estar aqui linkado na descrição do episódio. O que você achou do filme? Você gostou de ver a Jeon Do-yeon como a Jeonmi coreana? Então, deixa pra gente lá nos comentários, que a gente quer saber sua opinião, seu feedback aqui sobre o episódio. Não esqueça também de participar das enquetes e caixinhas de perguntas que eu coloco aqui. Eu acho que só tá disponível no Spotify, eu não sei nos outros streamings, mas eu sempre deixo alguma enquete relacionada ao episódio em si. Então, não esqueça também de preencher ela, de interagir com a gente. Eu vejo vocês no episódio da semana que vem. Um grande beijo e até a próxima. Adiós.
Memórias do Dorama é um podcast da Triberna, o seu portal de cultura pop. Este programa foi editado por Ludmilla Maia.